DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. E na vossa companhia estão hoje Nádia Sufi e Madalena Sampaio. Saiba quais são os destaques da emissão desta quinta-feira, 28 de dezembro de 2017. Em Moçambique ainda não há um pronunciamento oficial sobre a descoberta de corpos no centro do país, mas a Procuradoria-Geral da República avança.
A informação chegou assim incompleta. Não sabemos quantos são nem exatamente quem são. Neste momento está ali uma equipa que conta com a Procuradoria, né? E uma equipa do CERNIC e Medicina Legal.
E em Angola, o Programa de Estabilização Macroeconómica para 2018 pode trazer aumento de preços, mas tem o seu lado positivo, considera economista. E no Zimbábue, dois vice-presidentes tomaram posse hoje e discute-se ainda no país a influência dos militares no governo. No centro de Moçambique foram descobertos há quase uma semana 13 corpos sem vida e em avançado estado de decomposição. A descoberta aconteceu no distrito de Xiringoma, na província central de Sofala. As autoridades locais desconhecem a origem dos corpos, mas aventa-se a hipótese de serem cidadãos somalis. Mais pormenores com Arsênio Sebastião, a partir da cidade da Beira.
Os 13 corpos foram descobertos na última sexta-feira por populares perto de um posto policial na localidade de Bekanta, no distrito de Xiringoma, a cerca de 200 km da cidade da Beira. As autoridades governamentais foram informadas do ocorrido pela população. Uma testemunha que pediu para não ser identificada por motivos de segurança contou à DW África que esteve na localidade na segunda-feira para enterrar os corpos numa vala comum.
Os 13 corpos foram encontrados perto de uma estação, mas onde se encontram a posição militar. O caso registrou-se na sexta-feira. Segunda-feira, onde eu participei, fomos enterrar, passar a serviço de orientação para tirarmos e cada um viver no sítio dele. Até agora não temos detalhes de como aconteceu as coisas.
A imprensa moçambicana adiantou que as vítimas provavelmente seriam imigrantes ilegais somalis, a julgar pelos documentos encontrados no local. Segundo o jornal O País, as vítimas teriam morrido asfixiadas num caminhão contentorizado que fazia trajeto norte-sul e o motorista terá largado os corpos na mata no local onde mais tarde foram encontrados. A mesma testemunha ouvida pela DW África avança mais detalhes sobre os rastros que viu no local onde jazem os corpos.
A documentação e a estrutura pessoal também. Onde se encontraram as pessoas, as pessoas foram descarregadas, continuaram a andar.
Na terça-feira, peritos de saúde e elementos da Procuradoria Provincial de Sofala estiveram no local para averiguar o caso. A PGR de Sofala disse esta quarta-feira aos jornalistas que as autoridades do distrito de Xiringoma receberam uma denúncia, tendo lavrado em seguida um auto contra desconhecidos. Uma fonte da Procuradoria que não quis ser identificada disse:
a informação chegou assim incompleta. Não sabemos quantos são nem exatamente quem são. Neste momento está ali uma equipa que conta com a Procuradoria, né? E uma equipa do CERNIC e Medicina Legal.
A Procuradoria de Sofala escusou-se a avançar quaisquer detalhes sobre o estado e a identificação dos 13 corpos.
Nós estamos vedados de falar sem que a Medicina Legal diga o que aconteceu com os corpos. Mesmo que aparentem violência ou qualquer coisa, não caberá a nós dizer isso sem que haja uma perícia.
A imprensa moçambicana adiantou que os corpos encontrados em Xiringoma estão em avançado estado de decomposição. O jornalista freelancer Edwin Hanou, da Beira, não acredita que os corpos sejam de refugiados somalis, como tem se vinculado nas redes sociais.
Aí está exatamente a dúvida. Corpos atirados em estado avançado de putrefação. Como que se identifica que esse é somali, ou é burundês, ou é moçambicano? Isso decorrer a dizer que são cidadãos somalis é uma fuga para frente. Não há nenhuma prova que aqueles cidadãos mortos são somalis.
Para o jornalista Edwin Anou, os corpos encontrados podem sugerir que os chamados esquadrões da morte foram reativados.
O que que eu penso que deve ter acontecido? Aqueles podem ter sido somalis ou mesmo cidadãos nacionais. Foram raptados e mortos e atirados aí próximo. Porque em Aminga, Gorongosa, são zonas de confrontação entre a RENAM e as forças de defesa e segurança. E pelas informações que tenho, sei que os esquadrões da morte foram reativados. Então, qualquer suspeito pode ser raptado, morto e atirado em qualquer sítio. Atiradãos foram confundidos como potenciais colaboradores da RENAMO, por isso, raptados, mortos e atirados naquele lugar.
Arsênio Sebastião, DW, a partir da Beira.
Madalena Sampaio, o que é que os nossos internautas esperam das autoridades moçambicanas neste caso ainda mal esclarecido?
Boa noite. Por exemplo, Armando Emanuel Gigante diz que as autoridades locais devem exercer as suas funções com rigor, a fim de detectarem os criminosos, e é lamentável a situação, diz este nosso ouvinte. Sérgio Maualele diz que seria bom, de bom tom, aguardar os resultados da perícia e de exigir às autoridades a aplicação da lei, seja quem for o prevaricador. Enquanto isso, e havendo elementos suficientes para se concluir que se trata de tráfico humano, algo deve ser feito a nível das fronteiras, incluindo, se necessário, mudança de pessoal que já deve andar desgastado, quer na sua imagem e motivação para ir trabalhar. A ação precisa-se, escreve este nosso ouvinte no Facebook da DW. E Andy Wan Umbro diz que não se espera nada das autoridades moçambicanas. Há tantos crimes não esclarecidos, diz este ouvinte, e não será este que irá ser esclarecido. Infelizmente, diz, já estamos a ficar acostumados. Nada, são algumas das muitas mensagens que já nos chegaram hoje.
Pois é, mas podem continuar a reagir a este assunto, caros ouvintes, mandem as vossas opiniões para o nosso endereço.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E vamos às notícias que marcam a atualidade no continente africano. Ainda em Moçambique, cerca de 25 mil pessoas estão isoladas nos distritos de Nhamatanda e Gorongosa, no centro do país, devido às fortes chuvas que caem. As autoridades afirmam que já mobilizaram 7 canoas e um barco a motor para assegurar a circulação de pessoas e bens nas zonas cercadas pela água. Em Nhamatanda, foram reativados 18 comitês locais de gestão de riscos, equipados com materiais para busca, salvação e acomodação. O presidente da Angola disse hoje que são necessários passos decisivos para moralizar a sociedade angolana com o exemplo das autoridades, valorizando os bons comportamentos, atitudes e práticas. Citamos. As palavras foram proferidas por João Lourenço durante a sua mensagem de Ano Novo. O estadista disse esperar também que 2018 seja um ano melhor para o país, para as empresas, mas sobretudo para as famílias e para os cidadãos em geral. O novo presidente disse que, nos primeiros 3 meses na presidência, procurou transmitir ao povo, com palavras e atos, um sinal claro do rumo que pretende seguir, sem romper com o passado, mas procurando despir-se de tudo aquilo que não é bom para a sociedade e para o país. Citamos. As autoridades angolanas garantiram hoje que já foi retomado o contacto com o primeiro satélite angolano, Angosat, lançado terça-feira em órbita no Cazaquistão. Luanda informa também que seguem os trabalhos de conformação e verificação de qualidade dos serviços. A reação surge a propósito das notícias ontem avançadas que davam conta que a Rússia tinha perdido contacto com o satélite angolano. Este aparelho custou ao Estado angolano 269 milhões de euros. O Ministério Público da Guiné-Bissau vai mandar arquivar o processo de investigação ao assassinato do ex-presidente do país, Nino Vieira, em obediência a uma ordem judicial. O Procurador-Geral da República, Bakary Biai, esclarece que o processo deve ser arquivado porque o Tribunal Constitucional manda que 6 meses depois do início de qualquer averiguação em curso no Ministério Público, ou há uma acusação ou o processo é arquivado. Nino Vieira, recorde-se, foi assassinado na sua casa em Bissau na madrugada de 2 de março de 2009, escassas horas após o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Tagma Nawaye, ter sido também assassinado num ataque com uma bomba no quartel-general na capital guinense.
DW, Voz da Alemanha.
O governo angolano anunciou para 2018 ajustes fiscais e cambiais. E, por outras palavras, estamos a dizer que Luanda planeia aumentar impostos e cortar subsídios. Em plena crise económica, será que um aumento da tributação não vai afetar, sobretudo, os mais pobres? Esta foi uma pergunta que a DW África colocou ao economista angolano Precioso Domingos.
do ponto de vista, pelo menos, daquilo que afeta as pessoas mais pobres, os impostos indiretos, o imposto sobre o consumo. Portanto, eu não acredito e nem ouvi que o governo tenha a intenção de alterar isso. Também do ponto de vista do imposto industrial, não acredito. Agora, o que está a ocorrer também aqui é uma organização da Administração Geral Tributária, que não está necessariamente a fixar novos impostos, mas simplesmente está agora a arrecadar aquilo que não arrecadava na altura em que o país mergulhava sobre os petrodólares. Portanto, é normal que agora que Angola depara com baixos de receitas ao nível do setor petrolífero, agora o próprio governo já esteja mais interessado em cobrar impostos e eliminar subsídios do que está a passar aqui em Angola. Mas que, evidentemente, isso também tem o seu lado positivo, não é? Porque se antigamente tinha um governo que não cobrava impostos, ou se preocupava em cobrar menos impostos porque tinha o setor petrolífero, tinha os petrodólares, e dava subsídios para... Evidentemente, o governo também não precisava de governar tão bem. Também vai ajudar as pessoas a se tornarem mais reivindicativas e vai haver muito mais exigências para o governo. O governo agora vai ser obrigado a negociar mais e a ouvir mais a sociedade.
Houve alguma reforma na administração para garantir que, para além de aumentar a tributação, que é fácil no papel, se garanta também que a coleta se efetue?
Claramente, aí é onde está. Este é um outro problema, não é? Porque cobrar imposto, afinal, também não é fácil. E isso vem se revelando também no incumprimento do próprio governo, conseguir atingir metas relativamente a certos novos impostos, ou a certos impostos, mas desde o momento que decidiu passar a efetivá-los, tanto o governo não tem conseguido.
Acha que este novo programa do governo vai ajudar a combater a inflação?
Nesse momento, aumentam-se as incertezas em relação à inflação, não é? Conforme sabe, no ano passado, 2016, a inflação acumulada foi de 42%. Em 2017, já houve uma ligeira redução, portanto, acredito que vamos fechar o ano com uma inflação acumulada na vizinhança dos 30%. Todavia, não se esqueça que este ajustamento fiscal ao que o governo se refere tem como destaque, sobretudo, o ajustamento cambial, a desvalorização do Kwanza, portanto, vai ter que ocorrer. E a desvalorização do Kwanza culmina necessariamente com o aumento do preço de certos bens, sendo que em muitos casos é automático, o comunicado é até quase simultâneo. Um deles vai ser, certamente, o aumento do preço dos combustíveis. E como sabe, aqui em Angola, até a produção industrial depende ainda de geradores. E, evidentemente, isso também vai afetar os transportes e essas coisas, portanto, vai haver um maior aumento de preços. Podemos é falar em alguma estabilidade macroeconômica. Está a haver algumas alterações, nomeadamente alguma flexibilização ao nível da taxa de câmbio, que ela vem sendo fixa. O governo adotou um regime de câmbio fixo que é incompatível com uma economia ou com um país cujas reservas internacionais líquidas estão em queda livre. Então, o governo vai ser obrigado a alterar o regime de câmbio, vai ter que pôr alguma flexibilidade, vai torná-lo mais ou menos misto, no sentido de preservar as reservas internacionais líquidas. E, num primeiro momento, no curto prazo, isso vai ter consequências sobre a inflação, mas que no médio prazo isso reflete em estabilidade macroeconómica.
Esta foi uma entrevista com o economista angolano Precioso Domingos, conduzida por Cristina Cripal. E vamos agora para o Zimbábue, onde nesta quinta-feira dois vice-presidentes do país tomaram posse. A presença do ex-chefe do Exército, Constantino Chiwenga, no gabinete, acende o debate sobre a influência dos militares no governo. O general Chiwenga é um militar que apareceu na televisão estatal antes da tomada das ruas pelo Exército e da prisão domiciliar de Robert Mugabe. Esta espécie de golpe de Estado é que abriu caminho para que Emmerson Mnangagwa tornasse presidente do país. E o novo presidente de esperar que os dois novos vices ajudem a reaquecer a economia do país. Acompanhe a reportagem de Columbus Mavunga, adaptada por Cristiane Vieira Teixeira.
Juntamente com o ministro da Defesa, Kembo Mohadi, o general Constantino Chiwenga foi empossado esta quinta-feira vice-presidente do Zimbábue. A Constituição do país prevê dois cargos de vice-presidente. Um dos principais temas de que os vice-presidentes se ocuparão é uma economia moribunda, explicou o presidente Emmerson Mnangagwa.
Acredito que eles são muito experientes. Eles têm que dirigir os ministros. O desempenho dos ministros será um reflexo da supervisão que eles darão. Então, o desempenho deles será refletido nos resultados dos ministros que dirigem.
day drive.
Mas a posse do ex-chefe do exército, Constantino Chiwenga, que comandou a operação militar que afastou Robert Mugabe do poder em novembro passado, não foi bem recebida por todos. Dambudzo Maupa, uma comerciante de 34 anos, não tem fé no novo gabinete.
Para mim, isso é apenas retórica. Estas são pessoas que têm estado no governo já há algum tempo e não estou a esperar nada de novo. Estávamos à espera de sangue novo, pessoas que alcançaram resultados nas indústrias. Mas agora, não há nada nesse sentido.
Para os zimbabueanos, o novo gabinete é considerado um híbrido de golpistas e civis, explica o diretor da Comissão Internacional de Juristas em África, Arnold Tsunga.
A designação do general que liderou a intervenção militar que resultou na remoção do presidente Mugabe do poder levanta novamente a questão sobre se houve ou não um golpe de Estado no Zimbábue, ou, nas palavras da União Africana, sobre se houve uma mudança inconstitucional do governo. Mas o que é importante agora é conseguir que o novo governo faça uma restauração completa do Estado de Direito e da autoridade civil por meio da organização de eleições livres, justas e credíveis.
Espera-se que o Zimbábue realize eleições em meados de 2018. Mnangagwa já indicou que irá concorrer. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
E mais notícias que marcam a atualidade do continente africano. A Polícia de Cabo Verde cumpre hoje o segundo de 3 dias de greve com o sindicato que representa a classe a reafirmar que não há condições para negociar com o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha. O presidente do Sindicato Nacional da Polícia, Sinapol, José Barbosa, salientou que a polícia está aberta a negociações, mas que cabe ao governo indicar outra pessoa ou entidade para o efeito. A sede do Partido Cidadãos para a Inovação na Guiné Equatorial foi hoje cercada por mais de 200 militares que estão a deter militantes nas ruas. Mariano Ona, membro deste partido da oposição, relatou que terão sido detidos mais de 120 militantes do partido. Jorge Weah venceu as eleições na Libéria, segundo resultados provisórios divulgados hoje pela Comissão Eleitoral. O novo presidente obteve 61,5% dos votos e o vice-presidente Joseph Boakai, 38,5%, quando estão escrutinados 98,1% dos votos. A antiga estrela de futebol vai substituir Ellen Johnson Sirleaf na presidência em janeiro próximo. Foram as notícias.
DW. Espaço do ouvinte.
Sei que temos mais reações aos corpos encontrados no centro de Moçambique, Madalena Sampaio.
É verdade. Por exemplo, Jorge Ernesto acha que é difícil esclarecer casos sem testemunhas oculares, mas espera que este caso se esclareça ainda porque é prematuro. E Jacob de Araújo diz que lamenta bastante esta descoberta de 13 corpos abandonados. Os criminosos devem ser encontrados e condenados e espera que não seja mais um processo morto igual aos corpos encontrados em Sofala e Manica no período da famosa tensão política em Moçambique. Marcelino Jorge Joaquim também nos escreveu e diz que isto é Moçambique e mais uma vez há assassinatos em massa. Em Moçambique há falta de tudo, mas os dirigentes acumulam fortunas, andam em carros de luxo, até os filhos estudam fora do país. Há falta de escolas, de hospitais, há falta de medicamentos nos hospitais públicos e há falta de energia elétrica em muitos distritos. Enfim, só Deus fará a sentença um dia. Adelaide Candeias escreveu-nos da Guiné-Bissau e ele diz que não espera nada de relevante por parte das autoridades moçambicanas porque nada, na verdade, foi levado a cabo e a recusa da PGR demonstra claramente que este caso será semelhante a outros. Aliás, diz, é próprio de pessoal do Ministério Público reafirmar que não vai fazer nada enquanto aguardam os resultados por parte da perícia e equipas de medicina. Lafo Balde de Guiné-Bissau diz que a Procuradoria não pode recusar-se a prestar esclarecimentos sobre a descoberta dos cadáveres porque ela é a promotora da defesa das leis da República e todos os criminosos devem estar debaixo da lei. Esta situação é preocupante. Roberto Francisco Mandir Chiteve diz que não se espera nada das autoridades em Moçambique, porque estamos num país de corruptos. Nádia.
Obrigada a todos pela participação. Continuem a mandar as vossas opiniões sobre os temas aqui apresentados. Voltamos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Boa noite.